Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro amigo. Mais uma vez nos encontramos no programa Oriente-se. Aqui somos Flor Bela Go e Luiz Tasso Neto, do estúdio de Beijing.
Olá, Flor. Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje teremos duas reportagens especiais em comemoração aos 40 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Brasil. Uma sobre a vida dos estudantes brasileiros na China e outra mostrando como as comidas do Brasil conquistam o povo chinês.
São duas reportagens muito interessantes. Bom, vamos então começar o programa de hoje. Primeiro conhecemos três jovens brasileiros que estudam na China.
China e Brasil avançando de mãos dadas há 4 décadas. Programa especial em comemoração aos 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas sino-brasileiras.
Com o desenvolvimento da cooperação econômica, cultural e educacional entre a China e o Brasil, os governos dos dois países têm enviado estudantes para o aprofundamento do intercâmbio. A diversidade da China atrai cada vez mais brasileiros a estudar e trabalhar no país, além de conhecer a cultura. Três estudantes brasileiros que aprendem mandarim na China nos contam as suas experiências e afeições pelo país.
O meu chinês realmente deu um salto. Na verdade, eu vim de lá com uma base não tão sólida, e aqui na China minha base ficou sólida, de verdade. Então agora eu tenho uma base sólida de chinês.
Guilherme Guoda, estudante da Universidade de São Paulo, veio à China no ano passado. Ele participa de um intercâmbio estudantil na Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. No início, não conhecia muito o país e não falava bem o chinês. Mas agora já possui um bom nível de mandarim. Ele contou seu motivo para aprender o chinês.
O primeiro motivo para estudar chinês, com certeza, é a evolução que a China tem hoje em dia. E também é uma motivação pessoal minha de aprender uma língua nova. E, no caso, o chinês foi a minha primeira opção. Eu estudo na Universidade de São Paulo e vim aqui participar do intercâmbio com a intenção de evoluir meu chinês e passar ele para um próximo nível.
Xi'an foi a capital de várias dinastias chinesas. A cidade desempenha um papel importante na história ilustre do país. Não foi por acaso que Guilherme veio a Xi'an. Antes, havia aprendido bastante sobre a história e cultura do local. Ele tem uma grande paixão pela cidade.
Na verdade, a minha escolha em Xi'an para o intercâmbio não foi uma escolha casual. Eu já tinha uma noção dessa história de Xi'an. E chegando lá, isso tudo é muito mais concreto. Você estava falando que Xi'an tem 3 mil anos, tem um pouco mais de 3 mil anos, hoje conta-se em 3.100 de China. Foi capital de 13 dinastias chinesas já. Xi'an é muito bom porque é o centro cultural de várias coisas diferentes. É um centro cultural taoísta, é um centro cultural confuciano, é um centro cultural budista, é um centro muçulmano também, porque tem várias igrejas muçulmanas e várias influências de Lanzhou, de Gansu, que também é muito muçulmano.
A sua curiosidade e paixão pela China lhe trouxeram o desejo de aprender bem o mandarim. Para Guilherme, o domínio do chinês será um instrumento importante para a sua carreira profissional.
Hoje em dia, na minha opinião, por exemplo, seria a segunda língua internacional que você tem que aprender. O inglês você aprende porque já está há muito tempo no mercado, então é necessário. E logo após o chinês, porque é a nova fronteira que está se abrindo. Então, eu estou apostando muito no chinês, em aprender de verdade essa língua e poder trabalhar com isso no Brasil.
Para Guilherme, é muito valiosa essa experiência na China. Além de conhecer a cultura e a vida social, faz muitas amizades com pessoas de outros países que também vieram aprender chinês.
Os brasileiros Daniel Maia e Rafael Lima estão fazendo mestrado na China. Ambos querem procurar coisas diferentes das do Brasil e adquirir novos conhecimentos, além de vivenciar a diversidade da vida chinesa. Daniel se formou em jornalismo, mas não quer trabalhar na área. Agora está fazendo a segunda habilitação na área de relações públicas. Ele nos conta seu motivo para frequentar o curso.
Eu me formei, fiz um curso de 4 anos em jornalismo, mas eu tenho mais intenção de trabalhar com a área empresarial de comunicação, não com jornalismo tradicional, jornal, revista, TV. E por isso estou fazendo o curso de Relações Públicas. Como no Brasil as pessoas normalmente contratam jornalistas para essa função. Eu dei prioridade para função de jornalista e agora estou me especializando em relações públicas, né? E, enfim, eu acho que a vivência na China, principalmente para a área empresarial, é algo muito importante, porque pouquíssimas pessoas no Brasil têm essa experiência de conhecer o povo chinês, de entender como ele pensa, de, enfim, falar o idioma. É uma coisa que pouquíssimas pessoas têm essa experiência e eu queria poder fazer parte disso.
Rafael Lima deixou temporariamente a carreira de professor de um instituto de comunicação de Shijiazhuang, na província de Hebei, e quer fazer uma continuação do seu curso de licenciatura.
O que mais me motivou, na verdade, é a continuidade dos meus estudos em China, que eu faço já desde 2007, que eu venho sistematicamente. E a continuidade do mestrado aqui na China, ele é a continuidade desse acúmulo. Nada invalida e nada está indo na contramão do que já foi feito até aqui, muito pelo contrário, está vindo só para somar. Então esse mestrado, por permitir que eu me dedique a tempo integral ao estudo, ele vai permitir não só que eu tenha um título de mestre no futuro, mas que eu tenha também uma vivência maior e que eu consiga penetrar nas camadas mais profundas da realidade chinesa, do dia a dia do chinês e também do conhecimento, né? O próprio mestrado em si já tem foco nas relações internacionais contemporâneas da China.
Daniel e Rafael foram selecionados por um programa de bolsas de estudo do governo chinês. Rafael nos apresentou o programa.
O programa que nós estamos, ele é o China Students Council, que é um programa do governo chinês, do governo central da China, que seleciona estudantes do mundo inteiro para fazer cursos de graduação, pós-graduação aqui na China. Este ano, são 2 mil alunos que estão vindo aqui para a China, e dentre esses 2 mil alunos que estão chegando aqui esta semana na China, somos em 15 brasileiros, na verdade. Então não é só eu ou o Daniel, existem mais outros 13 brasileiros que também estão vindo aqui para a China esse ano para estudar, em diferentes cursos, em diferentes universidades.
E Daniel nos revelou como foi o processo de seleção.
Eu descobri através do site da UFMG, que é a minha universidade no Brasil, Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou na seção de Relações Internacionais, mas também no Itamaraty, que é a Casa de Relações Internacionais do Brasil, também foi publicado. Enfim, você participa da seleção, você tem que enviar uma série de documentação, uma série de coisas, tem que enviar o seu projeto de estudos também, para mostrar por que você pode ser útil para a China e por que a China pode ser útil para você. E, enfim, depois de 4 meses eles fazem essa seleção, a documentação toda é enviada para a China. E aproximadamente 4 meses depois eu recebi o resultado, que eu tinha sido aprovado, juntamente com os outros 14 brasileiros.
A experiência na China lhes permite sentir de uma forma diferente a vida cotidiana e a abundância cultural chinesa. Todos estão carregando muita paixão por conseguirem seu sonho chinês.
Este é o programa Oriente-se. Somos Luiz Tasso Neto e Florbela Guo. A seguir, você ouve uma reportagem que apresenta a difusão da comida brasileira na China.
China e Brasil avançando de mãos dadas há 4 décadas. Programa especial em comemoração aos 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas sino-brasileiras.
Para muitos chineses, o maior representante da gastronomia brasileira é o churrasco. Em Beijing, capital chinesa, há várias churrascarias ao estilo brasileiro. No entanto, além do churrasco, os chineses têm pouco conhecimento sobre a culinária verde-amarela.
Para apresentar ao público chinês os sabores e a riqueza da cozinha brasileira, a Embaixada do Brasil na China organizou, no ano passado, a primeira edição do Festival de Comida Brasileira. A atividade fez muito sucesso. Neste ano, como anfitrião da Copa do Mundo, o Brasil se tornou o foco da atenção mundial. Aproveitando a oportunidade, foi realizado em Beijing, em maio, o segundo Festival de Gastronomia Brasileira.
A ex-ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China, Tatiana Ruzido, deu sua opinião sobre a realização do festival.
Just as art, food also transcends culture and binds people together. Como a arte, a culinária é uma linguagem internacional que ajuda na compreensão mútua e no diálogo entre as pessoas de diferentes raças e origens culturais. Esperamos aumentar ainda mais a amizade e entendimento mútuo entre os povos chinês e brasileiro através do festival.
Durante o festival gastronômico foram servidas diversas especialidades brasileiras, tais como a famosa feijoada, muqueca, bobó de camarão, pastel de rabada e o pato no tucupi, além da caipirinha, bebida tradicional brasileira.
O Odeos Opposite House, em Beijing, um dos patrocinadores do segundo Festival de Comida Brasileira, forneceu o local para organizar o evento. Gu Tianmin, gerente do Departamento de Comunicação do Odeo, avaliou assim a comida brasileira.
Jantei ontem no Village Café e degustei os sabores brasileiros. Acho que é muito especial e gosto bastante. A China e o Brasil estão distantes e ficam em lados opostos do planeta. Por isso, há pouca chance de desfrutar da autêntica cozinha brasileira na China. Falando da culinária brasileira, o que vem à mente da maioria dos chineses é o churrasco ou as frutas tropicais. Esta vez, os dois chefs brasileiros criaram um cardápio bem saboroso para o festival. Para agradar melhor ao paladar dos clientes chineses, eles também fizeram ajuste no uso dos ingredientes. Estou confiante de que as pessoas vão ter uma boa impressão sobre a comida brasileira depois de prová-la.
O Festival de Comida é uma boa plataforma para divulgar a cultura gastronômica brasileira. Porém, o tempo de duração é limitado. Mas há opções de restaurantes brasileiros nas principais cidades chinesas, como Beijing e Shanghai.
O empresário Daniel Chi, de Taiwan, viveu no Brasil por mais de 20 anos. Desde o ano de 2009, Daniel foca seus negócios no comércio entre China e Brasil. Na maior parte do tempo, ele está em Beijing, sentiu, portanto, saudades da comida brasileira.
Por isso, lhe surgiu a iniciativa de introduzir a culinária tradicional do Brasil na China e abrir um restaurante ao estilo brasileiro na capital chinesa. Após longo tempo de preparação, seu desejo se tornou realidade em 2010. Daniel destaca a riqueza da gastronomia brasileira.
Comida brasileira, realmente, não só churrasco, mas churrasco foi comida de gaúcho, também tem culinária carioca, paulista e culinária baiano. Mas eu adorei muito comida do Brasil. Os chineses pensam churrasco no Brasil é nível baixo. Não, realmente é do Brasil, é churrasco nível, tem nível muito alto. Mas a China, geralmente, tudo são chineses, né? Chineses, porque os chineses fazem churrasco para os chineses comem. Realmente, tudo não é tradicional. A gente também tenta mudar isso para todo mundo saber que churrasco brasileiro é muito bom.
Fernando Chagas é um chefe brasileiro que trabalha em Beijing. Nascido em São Paulo, ele formou-se em gastronomia há cerca de 10 anos e tinha trabalhado no Brasil com culinárias de muitos países. Segundo ele, os clientes chineses gostam muito da cozinha brasileira.
Feijoada é um dos pratos mais apreciados por eles. O que eles gostam também bastante são os nossos salgadinhos, coxinha, gostam de pão de queijo, de rissoles, pastel. A maioria dos clientes que vem aqui e que gostam da comida, eles querem ir para o Brasil e querem conhecer mais a nossa cultura, e são bem interessados. Uma das maiores conquistas é poder divulgar para os chineses e também poder fazer o menu como eu gosto e como os nossos clientes gostam. A conquista, para mim, não seria muito a minha conquista pessoal, mas a minha conquista dos brasileiros e do público chinês. A minha conquista é eles gostarem da nossa cultura. Se eles gostam, eu estou realizado. Eu estou feliz.
A culinária é o melhor e mais saboroso modo para se apresentar uma cultura. Com o aumento da cooperação e intercâmbios entre China e Brasil, os povos dos dois países terão uma compreensão mais profunda do outro através dos deliciosos sabores.
Bem, amigos, O programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia.
Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Marcamos nosso próximo encontro para a semana que vem. Até lá!
Tchau, tchau!